abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Todo mundo feliz com a carreira? Amém? O que é que nós vamos falar hoje? Já foi falar tudo no encontro ou não? Não? O que é que nós vamos falar hoje, Toninho? Quer saber, Toninho? Vitor, o que é que nós vamos falar hoje? O que é que vocês acham que nós deveríamos falar hoje? Nós ficamos 3 dias, né, Cristiano? 3 dias praticamente falando, né? O que nós vamos falar hoje, Cristiano? Hã? Sobre o Evangelho. Cristiano acertou ali, ó. Acertou em cheio, né? Foi o que Deus pediu durante o encontro, não foi isso? Que fosse pregado o Evangelho? Né? O que é o Evangelho? Todo mundo sabe agora. Todo mundo sabe. O que é o Evangelho? Hã? Todo mundo, bem alto. Mais uma vez. O que é a doutrina? É. Amém? Doutrina, justiça, pensamento. É, maneira, forma de pensar de cada um, a doutrina, entendeu? Você leva a vida de acordo com o que você pensa, não é assim? Você leva a vida de acordo com o que você pensa, não é assim? De vez em quando a pessoa resolve mudar para os Estados Unidos, outros vêm lá dos Estados Unidos para cá, e muda lá, o norte, nordeste, vem de lá para cá, é assim, casa, descasa, compra, vende, é assim, uns caminham, outros correm, outros andam de bicicleta, outros nadam. Então cada pessoa faz de acordo com o que ele pensa, cada pessoa faz de acordo com o que ele pensa, ou não é assim? Todo mundo anda segundo a sua vontade, seu pensamento. Uns comem uma coisa, outros comem outra. Uns bebem, outros não bebem. E assim por diante. Então eu quero que você entenda bem isso. Todo mundo faz de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu pensamento. E a doutrina de Cristo é o pensamento dele, do jeito que ele pensou. Amém? No mundo, a gente segue, às vezes, doutrinas diferentes, pensamentos diferentes, filosofias, né, diferentes. Nós temos, por exemplo, o sistema nosso aqui é democracia. Democracia. O que é democracia? Democracia é um pensamento, uma ideia que nasceu na cabeça de uma pessoa. Quem foi? Quem é o pai dessa ideia? Quem é? Quem? Pois é, mas a democracia lá do tempo de Nabucodonosor, né? A democracia nasceu lá na cabeça de, se não me engano, foi Sócrates, lá, né, se não me engano, foi Sócrates, que ele inventou, ele criou, ele imaginou democracia lá na Grécia, né? E é o governo do povo, para o povo. É onde não houvesse uma cabeça só. Eram muitas cabeças, o governo do povo para o povo. Mas na prática, todo mundo sabe que isso não funciona. O governo não é do povo. O povo só leva tinta. Amém? Na verdade, o governo não é do povo. O governo é de uns. E acaba lá na frente só um que manda. Então, são filosofias falidas, são pensamentos falidos, ideias falidas. Uma outra coisa também, uma outra ideia que surgiu no mundo, e a gente copia, né? Por exemplo, o comunismo nasceu, né, na cabeça de Karl Marx. Ele, né, criou, inventou a doutrina comunista. Está lá, a doutrina comunista. Existe também a doutrina capitalista. Existem vários pensamentos. E tem os seguidores, tem as pessoas que seguem aquela doutrina. Lá na Índia, na China, por todo lado aí tem pessoas, pensadores, que lançaram as suas doutrinas, seus pensamentos, e o mundo vai num no outro, segue um e outro. Um outro também que inventou uma coisa interessante, pegou. Tem coisa que a pessoa fala e pega, né? Todo mundo passa a seguir. Foi o pai da psicanálise, como é que chama? Freud. Qual é a base da ideia dele, da psicanálise? Qual a ideia, pensamento dele? Que o homem, o ser humano, precisava ser feliz. E que o ser humano não era feliz. E o que impedia o homem de ser feliz? O homem era impedido de fazer a sua vontade. O homem precisava ter liberdade de fazer, cada um fazer do jeito que ele quisesse. Então, na época que isso veio forte ao mundo, foi quando surgiu, então, o movimento hippie, que as pessoas deixavam o cabelo crescer, né? Mas assim, mais para afrontar mesmo, aquele homem com aqueles cabelão comprido e tal, aquelas roupas extravagantes, né? As meninas botavam, as moças botavam aquelas bolsas de corda, atravessadas aqui assim, ia lá quase no chão, aquelas bolsonas, né, Virginia? Aí saía para a rua com a mochila nas costas, pegando carona, ninguém queria, não tomava banho direito. Então eram os hippies, né? Ficava sentado nas ruas, né? E liberdade, entendeu? A doutrina da permissividade. E aí, minha filha, começou o pau cair a folha, entendeu? Prostituição, droga, entrou no meio desse povo e arrebentou-se, né? Então, teve consequências graves demais. Mas até hoje, e a coisa assim, vem, entra no mundo e depois não sai mais. Por exemplo, a droga não saiu mais, a prostituição também não saiu mais. A degeneração mesmo, a degradação do homem, ela, na nossa geração, ela começou ali. Na década de 60, a jovem guarda, aquela coisa toda, aquele negócio só. E arrebentou, estragou e largou para lá, né? E pega. Hoje tem aí um bando de psicólogos que Não resolve o problema de ninguém. Não resolve o problema de ninguém. Mas tem aí os consultórios lotados de gente buscando solução. Né? Porque a vontade dele não é feita. E no meio de todas essas doutrinas, no meio de todos esses pensamentos, existe a doutrina de Cristo, o Evangelho. E é sobre o Evangelho que a gente tem, que o cristão tem que saber. Então eu tenho que saber, por exemplo, pegar um, qualquer um de vocês aqui, e botar aqui na frente e falar, fala para mim aí sobre alguma coisa da doutrina de Cristo. E você tem que falar alguma coisa que faz parte da doutrina de Cristo. Pega uma coisa, uma linha ali e fala sobre a doutrina de Cristo. Então hoje nós vamos falar sobre uma coisinha dessa. Amém? Uma das coisas, por exemplo, que a doutrina de Cristo fala e que ninguém fala, o que seria? Não. Não. O espírita pega amar o inimigo, entendeu? Desde que o inimigo seja amigo. Mas o espírita, tem muita gente que fala desse negócio aí, Buda, prega também sobre isso, entendeu? Mas tem uma coisa que... E é, como é que está o neném, Luzia? Tá bom? Aí, ó. Tá boa? Tá? Então, uma coisa, por exemplo, que o cristianismo prega e que eu não vejo assim ninguém falar, pregar, pelo menos da forma como ele prega, né? É vida eterna. Vida eterna é uma coisa que o cristianismo prega. E seria bom que pegasse, né, do mundo, mas é uma coisa que a doutrina de Cristo não é bem aceita, ou melhor, não é aceita de jeito nenhum no mundo. A doutrina de Cristo não é aceita. Uma das coisas que a doutrina prega é a vida eterna. E os próprios cristãos não sabem quase nada de vida eterna. Não sabe falar, fala assim, fala sobre a vida eterna. O que seria a vida eterna? Amém? O que seria a vida eterna? Não é da doutrina de Cristo, nós não somos cristãos, nós temos que saber alguma coisa da doutrina da vida eterna. Cadê o microfone? Pega alguém para poder falar. Da vida eterna. Adriano, sabe alguma coisa da vida eterna? Adriano? Então fala, vamos ver. Pode falar. Pode falar. Hein? Rebeca. Quem quer falar? Toninho, quer falar da vida eterna, Toninho? O que você entende por vida eterna? O que você entende por vida eterna? Então, para você assim, pode falar tranquilo, sem problema. Nós estamos aqui para aprender o Evangelho, né? Se é que nós sabemos alguma coisa.
A vida eterna é a verdadeira vida, né? É a vida que vem depois dessa. Uns ressuscitarão para a vida, né, para a vida eterna e outros para a morte eterna, né? Então, é no novo corpo, né, novos céus, nova terra, é a vida eterna.
É a vida morte, eterna. Né, tá?
É. Não tem mais morte, não tem mais fim, né, ela não tem mais fim. Essa vida aqui, até... como foi falado esses dias, ela é o espaço entre o nascimento e a morte, né? A vida eterna não vai ter um fim, não vai ter a morte, não vai ter... Né? Então, para sempre.
Amém. Então, por exemplo, Jesus Cristo, tudo o que ele falou, ele provou. Ele falou e não deixou, né? Ele não deixou dúvida. Porque ele, o que ele pregou, ele demonstrou aquilo que ele falou. Por exemplo, ele falou sobre a vida eterna. A vida eterna, nada mais, nada menos, é do que o próprio Toninho está dizendo ali, é a continuidade da vida. A continuidade da vida. Porque nós temos vida, não temos? Nós temos uma vida. A nossa vida, ela é eterna? Não, a nossa vida não é eterna. Então nós nascemos aqui, aqui vem o nascimento, depois vem a vida. É, tem uns que morrem logo em seguida, né? Outros morrem um pouco depois, outros morrem mais na frente, e assim por diante. É muito estranho isso. Tem uns que morrem rápido, outros demoram um pouco. Não é? Ninguém aqui, por exemplo, sabe quantos dias ainda vai viver. Quantos dias de vida você tem. Certo? Então, a gente nasce. Agora, quando nós nascemos, quando a gente nasce, bom, vamos falar um pouquinho mais disso aqui. A gente nasce, saiu do ventre da mãe, começou a entender, é a vida. Começou a entender, começou a sentir, começou a ter vontade, etc. De repente ele começa a entender. Aí então é a vida. Agora ela termina, quando é que ela termina? Quando que a vida, essa vida que termina? Quando? Quando você morre. A morte é o fim dessa vida. Então, é a morte. Então nós temos a vida e a morte. A vida e a morte. A morte é o fim da vida aqui. Então, morreu, acabou, né, Toninho? Então, a vida que nós entendemos, a vida que nós conhecemos, é essa aí. Não é assim? A vida que nós conhecemos é essa aqui, ó. É, nasceu, ficou bobo, casou, morreu. Não é assim? Nasce e depois morre. Tem uns que morrem até antes de casar. A vida é isso aí. Para nós a vida não é isso? Não é assim? Então, por exemplo, como é que você vive a sua vida? Como é que você vive bem ou vive mal? Como que você vive bem ou vive mal? Então, vamos ver. Pega o microfone aí. Me dá um exemplo de vida boa. De vida boa. Quem? Dá para o Cristiano aí. Cristiano, um exemplo de vida boa.
Vida boa?
É.
Um emprego bom, com dinheiro, né?
Bem, ganhar bem, ter bom salário.
Estabilidade, né? Estabilidade. Né?
Bom salário, por exemplo. É, ganhar bem. Então, vamos botar aqui. É, ganhar bem, bom salário, bem empregado. O que que você gostaria de colocar aí? Como que você... Dinheiro. Então vamos botar dinheiro? Quer dizer, dinheiro. Então dinheiro é uma coisa que faz com que a gente viva bem. Não é assim? E para viver mal? Hã?
Sem dinheiro.
Falta de dinheiro. O que mais? Falta de dinheiro. Saúde. Saúde, quem tem saúde? Vive bem. Então fica lá de cá. O quê? O que que falou?
Casado fica de que lado?
Solteiro. Mas qual é o solteiro que vive bem? Hã? Todos? Não. O solteiro que vive bem é o solteiro que já foi casado. O solteiro que já foi casado. Enquanto ele não casa, Alisson, ele está vivendo mal. O solteiro, ele não se conforma em ser solteiro. Entendeu? Então, o que mais? Saúde. A falta de saúde, doença, enfermidade. Enfermidade. Enfermidade faz a gente viver mal. O que mais? Como? Fala mais alto. Feiura, uma pessoa feia. Então, ter um bonito seria... Todo mundo quer ser bonito, ninguém quer ser feio. Todo mundo quer ser bonito. Então, a beleza seria uma coisa que... A beleza seria uma coisa que faz a gente viver bem. A beleza. Como? O dinheiro traz a beleza. E traz, às vezes, a saúde também, né? É, ué. O dinheiro acabou. Se você ficar lá no hospital de Araguaína, você morre. Não é não, André? O André veio, passou em Palma, quase morreu. Não é não, André? Eu não quis vir para cá. Mas mesmo aqui, quando a pessoa chega aqui, se tiver dinheiro, vai para onde? Vai para São Paulo. Então, e assim vai indo. E aí, de São Paulo, quem tem dinheiro vai para os Estados Unidos. E vai atrás da saúde. Vai pagando e vai atrás da saúde. É assim? Então, a beleza. Então, em contrapartida, como é que é? Feiura, é assim mesmo? É. Pessoa defeituosa, feia, né? Tem pessoa que olha no espelho, ela desanima com ela mesma. Não é assim? Ela reconhece que ela está derrubada. Então, a feiura é um problema. Dá tristeza, causa depressão, entendeu? Causa desânimo, decepção e outras coisas mais. Então, realmente, a feiura não faz a gente viver bem. Faz a gente viver mal. Agora, já o outro não, fica feliz da vida. Só de olhar no espelho. Não é assim? Então, é um problema. Por isso é que a pessoa tira um pedaço, põe um pedaço e arruma, e ajeita, etc, tal, porque ela se incomoda, a feiura incomoda a pessoa. É assim? O que mais? Hã? Inteligência. Inteligência, aqui nós estamos, aqui eu coloquei de lá de cá o quê? Faz a gente viver bem. Mal. M-A-L. Mal, né? E aqui, bem, faz a gente viver bem. O que nós falamos? Inteligência, inteligente. Tem pessoas que são inteligentes. Passa no vestibular de medicina, de vestibular, né, de não sei o que lá, etc. Já o outro que não tem inteligência... Aí, vai ser o quê? Vai passar lá no vestibular de... De quê? Aquele que dá aula, professor, pedagogia, né? O que não é inteligente, passa na pedagogia, vem? Fulano passou no vestibular, qual vestibular? Pedagogia, aí a pessoa, pedagogia. Quando fala em medicina, aí faz festa, tal, etc, solda fogo, e tal. Pedagogia ninguém faz festa. Então, a pessoa fica triste, gosta nem falar que passou no vestibular, não pode nem falar, porque é, a falta de inteligência, então a falta de inteligência também é um mal, amém? Estou falando isso aqui para essa vida. O que faz a gente viver mal e o que faz a gente viver bem. A pessoa às vezes se esforça muito para poder alcançar o inteligente. Ela se esforça para danar. Enquanto o inteligente leva aquilo tranquilo, uma moleza. O outro, que não é inteligente, tem que se esforçar muito, tem que trabalhar dobrado, tem que fazer para acompanhar o inteligente. Amém? E ele já veio ao mundo inteligente, ele já tem inteligência. O QI dele é melhor. O outro não é. Por isso, se anda na rua, tem hora que eu ando na rua, eu fico olhando e vendo os caras correndo, botando lixo no caminhão, de noite, altas horas. Eu fico pensando assim, ó, coitado, deve chegar em casa arrebentado, fedido. Aí ele correndo atrás do caminhão a noite inteira, né, tem que pegar aquele trem correndo, corre e entra, joga o lixo dentro do caminhão, tá, etc. Não é? Não é uma injustiça? Não é uma coisa assim estranha? É sofrido. Como? É, não, se você for atrás deles, você só for de bicicleta. Eles andam direto correndo, né? Ali, correndo para jogar o lixo dentro. Ainda tem que enfrentar aquele lixo, fedido, tal, etc. Todo jeito, né? E vai. De chuva, debaixo de chuva, no sol. É aquela situação. E eles fazem isso. Então, será que eles são... Aquilo dá felicidade para eles, dá alegria, dá prazer? Eles vivem bem ou vivem mal? Vivem mal. O que mais? Então, repara para você ver. Qualquer coisa que nos perturba, uma insônia, né? Uma enfermidade, uma falta de dinheiro, uma indisposição qualquer que seja. Então, tudo que nos contraria nos faz mal. Tudo que que atrapalha a gente viver nos faz mal. O dinheiro, como foi falado ali, ó, vem em primeiro lugar, porque o dinheiro realmente ele é a mola propulsora do homem na terra, do ser humano na terra. Por isso que o capitalismo, ele superou todas as outras doutrinas foi o capitalismo. Não adiantou ninguém resistir ao capitalismo, até hoje não se resistiu ao capitalismo. Por quê? A Bíblia diz que o dinheiro é a origem de todos os males. Então, o dinheiro vai aumentando o mal. É assim? Porque todo dia cria uma coisa que o pobre, que a maioria na Terra, a grande maioria, são os pobres. E aí inventa-se uma coisa e o pobre tem que correr para lá. É assim? Agora, por exemplo, estão assaltando as casas, né? Toda a casa está sendo assaltado, etc, etc. E aí o pobre tem que... O rico vai para o condomínio. O rico vai para o condomínio, pega lá, paga, né, assim, deita com a porta aberta, tal, ali tranquilo. E o pobre tem que fazer isso para ir para o condomínio. Amém? Não é assim? Ele tem que lutar muito para ir para o condomínio. De vez em quando parece um pobre lá no condomínio. Mas ele vive as custas, ele não vive fácil lá não, porque passa apertado para ficar lá. Tem muitos que não aguentam, né? Vai e depois tem que sair. Às vezes entra, mas depois tem que sair. Por quê? Porque é pobre. Amém? Então, o pobre vive mal ou vive bem? Todo mundo, você concorda que o pobre vive mal? Quem falou que o pobre vive mal? Hã? Vive mal? Eu acho que o pobre vive mal. Quem quer ser pobre? Eu acho que o pobre vive mal. Só se ele estiver mentindo. Né? Se ele estiver mentindo. Ele apertou a coisa para ele, ele já reclama. Se tiver uma prestação que ele não tem o dinheiro para pagar, a luz que venceu e ele não tiver o dinheiro para pagar, a água ele não tiver o dinheiro para pagar, o IPTU e ele não tiver o dinheiro para pagar, entendeu? Ele ficou doente, tem que ir para um hospital e ele não tem o dinheiro para pagar. A vida do pobre é sofrida. Ou a vida do pobre é sofrida. Então, o pobre vive bem? Vive mal. Certo? Quem que vive bem? O rico. Agora, parou. Então, vamos parar por aí, porque o tempo já passou. Hoje não tem encontro, né? Não temos segunda etapa. Agora, então, qual é a doutrina de Cristo? A doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo quer que você viva que jeito? A vontade de Deus é desse lado ou do lado de lá? Então aqui seria a vontade de Deus aqui? A vontade de Deus é essa aqui. Quer dizer que Deus está do lado do mal, né? Deus está do lado desse lado. O quê? É. Só faltava, né, Wallace? Só faltava Deus estar do lado de lá, né? Então, a doutrina de Cristo, ela está desse lado. A vontade de Deus está desse lado. A vontade de Deus não está desse lado. Então, vamos lá. É, a vontade de Deus... E aqui seria... O diabo? Satanás? O rico? O diabo? Na verdade é. Bom, ninguém quer pôr o diabo, vamos pôr Satanás. Amém? Bom. Então. Ó. Na verdade, quando a pessoa perde a vida aqui, perdeu a vida. Não é sinal, por exemplo, que ele... Se uma pessoa é feia. Então ele perdeu a vida. Por isso é que existe o bonito. Porque se todo mundo fosse feio, ninguém importava, né? Mas como tem um bonito, atrapalha o feio. Porque existe o bonito, por isso que o feio sofre. Porque se não houvesse dinheiro na terra, não houvesse dinheiro, tinha problema? Não tinha ninguém que tinha dinheiro. Então não tinha problema. Porque ninguém tinha dinheiro. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Se não houvesse enfermidade, não tinha saúde, não tinha nada. Não tinha enfermidade. Então, lá no céu não existia nada disso. Por isso que não tinha problema. Não tinha nem feio, nem bonito. Não tinha dinheiro. Se não tinha dinheiro, também não tinha nem rico, nem pobre, porque não tinha dinheiro. Então, aqui nessa vida, essa vida aqui, existe essas coisas aqui nessa vida. Uma pessoa que perdeu a vida, coitado desse fulano. Aqui, ó, vamos botar uma coisa que está do lado de cá. Sofrimento, ó. Sofrimento, claro, sofrimento está do lado de cá, e aqui do lado de cá está o quê? Hã? O contrário de sofrimento, o que é? Hã? Felicidade, vamos botar felicidade, feliz e infeliz, feliz e infeliz, quando a pessoa... É, às vezes o rico quer ofender o pobre, fala, ô, seu infeliz, tira essa porcaria daí, não é assim? Né? Aí o cara está lá de carro e o outro num carro bom e o outro lá num carrinho velho, todo lascado, né? Aí o pobre, quando ele compra um carrinho velho e tal, ele põe a família dentro, sai domingo de manhã passeando, né? Aí eu põe uma roupa nova, né? Arruma, ajeita os menininhos, tudo, põe os menininhos atrás, os meninos ficam olhando na janela. E o rico e o pobre ali dirigindo. De manhã, sair domingo de manhã, ter cuidado, porque é perigoso. Eles não sabem dirigir direito. Aí vem o rico, às vezes quer ir para a fazenda rápido, né? E tá o pobre na frente. O rico buzina, ô, não sei o quê, tira essa porcaria do caminho aí, não é assim? Isso eu já ouvi. Acabou de falar comigo. Entendeu? Então, infeliz, feliz. O que mais? Feliz. Que o quê? Nós falamos sofrimento, o contrário de sofrimento é o quê? Não é felicidade, não. Felicidade é alívio. Alívio, sofrimento, hã? Alegria. É, vamos ver assim, se a pessoa não está alegre, está sofrendo, né? Alegria. Bom, agora presta atenção, a doutrina de Cristo, ela é contra aquilo ali, ó. Você quer ser cristão? Quem quer ser cristão? Quem quer ser cristão? A doutrina de Cristo é contra aquilo ali? Ou não é? Pensa bem e responde para mim. É ou não é? Ou não é, gente? Vocês não estão com coragem de falar, não. Amém? Ninguém está com coragem. É ou não é? A doutrina de Cristo é contra isso aqui? É contra esse lado aqui. Por que que ela é contra? Por que que a doutrina de Cristo é contra esse lado aqui? Hã? Porque, ó, essa vida aqui, ó, por que que essa vida é injusta? Essa vida é injusta. E Deus veio nos salvar desta vida. Então, esta vida é injusta. Não é não, Danielinha? Você não está passando por um período hoje, esses dias, de intenso sofrimento? Quer dizer, você espera que resolva uma situação que você está vivendo de angústia, de sofrimento, né? De lágrimas, de tudo, E por quê? Porque veio um menino irresponsável, né, e entrou dentro do estabelecimento lá do seu tio e atirou na sua tia. E ela foi para o hospital e está lá, né, na UTI, morre, não morre. E ele já vem sofrendo com isso há muitos dias. Quantas pessoas, você concorda que essa vida, ela é uma vida injusta? E o que Deus veio nos salvar foi exatamente dessa vida. Por isso que ele falou que quem perder essa, ganharia a outra. Então, por exemplo, às vezes eu sou pobre, mas eu não me conformo em ser pobre. Eu blasfemo, entendeu? Eu não aceito. Eu não aceito a pobreza. Jesus Cristo, Deus não foi pobre? Ele não se conformou em ser pobre? Ele, não, ele é um Deus feliz ou é um Deus sofredor? Ele é um Deus alegre? Não, Jesus não tinha alegria. Ele não tinha alegria. Ele era uma pessoa que não se conformava com esse mundo. Ele não se conformava com esse mundo. Ele não se conformava com esse mundo. Então nós estávamos cantando agora mesmo, aceitar perder a vida aqui, aceitar o sofrimento, alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento. Alegria, talvez o contrário, alegrar na medida em que você é participante do sofrimento. Então, estou mostrando a vocês como a vida aqui é injusta. Porque Deus, ele veio nos salvar. Vou tirar você dessa vida, porque não tem. Mas a hora que você for frigir os ovos, você vai ver que o dinheiro, que a beleza, que deu alegria para você a vida inteira, a beleza que deu alegria para você a vida inteira. De vez em quando você vê atrizes, pessoas que foram lindas, lindas. Aí quando chega lá numa certa idade, nossa, horrível. Feio. A pessoa fica destruído. Então, foi um engano. Então, essa bondade aqui, ó, esse bem aqui que todo mundo, eu estou falando aqui, todo mundo está triste. Oh, meu Deus, né? Agora, meu destino é ser feio. Tá, certo. Então, por quê? Porque isso aqui, ó, a vida que é injusta, é falsa, é mentirosa. Por quê? Nós colocamos dinheiro aqui como fosse um bem, no entanto, é um mal. Nós botamos a saúde como fosse um bem, mas a saúde também passa. Nós botamos aqui a beleza, mas a beleza acaba. Nós botamos a inteligência, mas a inteligência acaba também. Vai chegando um momento que a inteligência não vale nada. A inteligência não vale nada. Vai chegar um momento em que o rico vai, às vezes, se arrepender de ter sido rico. Que o dinheiro dele não vai valer nada. Que as coisas dele não vai resolver nada, ele vai ter revolta, ele vai ficar revoltado em ter sido rico. O que valeu? Lembra de eu contar para vocês aqui do senhor que tinha 38 fazendas? 38 fazendas, Maurício, 38 fazendas. Você conheceu ele, né? Conheceu o pai do Leonardo e do Maurício, né? Do Júnior. Ele, riquíssimo. Aí, de uma hora para outra, ele tinha uns 2 meses atrás, ele conversava comigo, hoje não, antes de ele morrer, um pouco tempo antes de ele morrer, conversou comigo, falando sobre, ele é mais novo do que eu, Ele era bem mais novo que eu. E 38 fazendas, né, gastava 45 dias para rodar as fazendas. Fornecia carne para o mercado comum europeu, era só exportação de carne, etc, etc. De repente veio uma diabetes daquelas violenta, brava, e acabou com a vida dele em menos de dois anos. Mas imediatamente ele foi para São Paulo, Rio, exterior, né, para resolver o problema. Não teve jeito. Em pouco tempo ele ficou cego. Aí ia nos aniversários, estava lá o Maurício sentado na mesa lá. Que tristeza. Você via aquele homem destruído. Então, é isso que você tem que entender. Que nós precisamos reconhecer e entender isso. Então, quem for bonito, não se glorie da sua beleza, porque um dia vai ficar feio. Entendeu? Quem for sadio, não se glorie da sua saúde, meu filho. Amanhã ou depois acabou a saúde. Pode ser que ela não vai existir mais. Então, tenha humildade com a sua beleza. Tenha humildade com o seu dinheiro. Entendeu? Reparte com os outros. Ajuda os pobres. Dá para os pobres, porque você também, para ficar rico um dia, você não tinha dinheiro. Então nós precisamos entender, essa é a doutrina de Cristo. Ele era rico, porque minha é a terra e tudo que ela possui. Então se a riqueza é possuir, ele tinha tudo, ele tinha saúde. Jesus não tinha um pingo de problema de saúde. Amém? Mas ele não se gloriava de nada. Porque ele sabia que a vida aqui, o homem é como a erva e sua glória é como a flor. Ele sabia que a vida aqui era a vida de uma erva, de um capim, que de repente murcha e a flor arrebenta. Mas a pessoa, quando está crescendo, quando está ali 17, 18 anos, né, com as coisas tudo no lugar, oprimindo os outros, e etc., e zombando os outros, e criticando os outros, e etc., e condenando os outros, e passando, não é assim? Tirando proveito, às vezes, da sua... Nunca imagina que um dia ele vai ficar. Aquele dia vai ficar. O que ele vai precisar. Então, a doutrina de Cristo não é para poder dizer que você, ela é contra isso ou ela é contra aquilo. Ela é realista. O cristão, ele é realista. Ele é realista. Deus falou, ó, conheça a verdade. Muita gente não quer saber da verdade. Não, eu não quero saber da verdade. Eu não quero nem saber da verdade. Por quê? A verdade às vezes decepciona. A verdade às vezes estraga. E a doutrina de Cristo é pela verdade, é pela justiça. É o que falta para o mundo, é exatamente isso, a justiça. É falta o rico, vamos dizer assim, ser pobre de espírito. Falta o bonito ser o quê? Humilde. Falta ser humilde, ter simplicidade, ser simples. Amém, gente? Então, o que seria perder a vida aqui? Perder. Deus falou, olha, conheça a verdade e a verdade vos libertará. A partir de agora, você começa a administrar isso. Se você ganhar dinheiro, administre o seu dinheiro. Se você olhar no espelho e se sentir bonita, o bonito, entendeu? Ver como você deve viver com essa sua beleza. Tem humildade, tem a simplicidade. É, porque às vezes com a nossa grandeza, nós diminuímos os outros. Então, essa que é a forma que a pessoa poderia fazer para perder a vida aqui. Então, eu tenho dinheiro, mas eu não vou fazer uso. Eu não vou usar o meu dinheiro de uma forma errada. Eu vou usar, já que eu tenho facilidade para ganhar, eu vou procurar usar esse dinheiro de uma forma que ele não me prejudique, que ele não faça mal para mim. Eu vou administrar esse dinheiro. Amém? Eu tenho o espírito de pobre, então eu fico do lado de lá. Eu não tenho o espírito para ficar do lado de cá. O Satanás fica do lado de cá. Deus fica do lado de lá. Não é assim? Mas quem é mais rico, Satanás ou Deus? Quem tem mais, não é Deus? Quem possui mais, não é Deus? Mas ele vive como se não tivesse nada. Ele vive como se não tivesse nada. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Por isso, gente, que é perigoso a riqueza. Por que que é perigoso a riqueza? Porque às vezes a pessoa não sabe ser rico. Bem-aventurado, Deus olha, feliz. Seria a pessoa que tivesse o espírito de pobre. Então ele não tinha importância ele ganhar dinheiro, porque o espírito dele é pobre. Você sabia que muita gente que depois que ganha dinheiro não convive mais com os pobres? Não convive, concorda? Hã? Não é assim? Ele não convive mais com os pobres. E Deus disse, olha, se você fizer uma festa na sua casa, convida os pobres. Pois é, vive mal demais da conta, né? Ele falando hoje de um carro que foi encontrado hoje com 1.000.000 e tanto, né, dentro do carro. Então, está ali, às vezes, a oportunidade, né, que às vezes a pessoa buscava e talvez ali fosse, não fosse a felicidade dele, mas sim a desgraça na vida dele. Amém? Mas, gente, vocês estão entendendo? Então, uma pessoa que perde a vida aqui, seria o quê? Como que nós podemos entender isso? Quem perder a sua vida, ganhá-la. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em João 12, para a gente ler. Quem ama a sua vida, versículo 25, João 12, 25. Leu 24 primeiro.
Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer...
O que é o grão de trigo? A semente. A semente é o Filho de Deus. O Filho de Deus caiu na terra. Você caiu, né? É como se você tivesse caído na terra. Você apareceu na terra. Você nasceu da mãe, a mãe derrubou você na terra. Não é assim? Nós nascemos, só não cai na terra porque a parteira segura. Não é assim? Ou o médico segura. Mas, se não caía, esse grão de trigo que cai na terra, somos nós. É a semente. A semente. São os filhos de Deus e os filhos do diabo. É a semente boa e a semente ruim. O que que acontece? Que a semente, quando cai na terra, o que que deu, que você, que aí está dizendo? Se ela não morrer, como é que lê aí?
Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só.
Ó, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Ele, esse período aqui, ó, o grão de trigo, ele morre. Deus fala assim, ó, eu morri para o mundo. Eu não tenho vida no mundo. Eu tenho vida no mundo. Eu ia descendo lá no apartamento, um caboclo, né, um vizinho lá, descendo comigo, eu falo, mas todo dia você vai para a igreja? Todo dia você vai para a igreja? A vida sua é, né, é isso? Eu falei para ela, quase todo dia. Não é bem todos os dias, mas quase todos os dias eu vou. Tem dia que eu não vou. E o dia que eu não vou, eu sinto. Né? Eu passo o dia aqui na igreja, né? Na igreja. Na verdade, eu sou a igreja. Então, vocês acham que eu tenho vida? Vocês acham que eu tenho vida? Sinceramente. Tem não? Todo mundo chegou. Todo mundo já chegou a essa conclusão? Que eu não tenho vida? Não tenho. E olha, muita gente às vezes pensa, mas você já está com 70 anos, você tem que escolher isso mesmo. Né? Mas eu comecei essa vida que eu vivo hoje, eu tinha 30 e poucos anos. Eu tinha 32 anos. Quem tem 32 aqui? Aí, ó. Leandro. Vitor. Ninguém quer perder a vida, né? Ninguém quer perder a vida com essa idade. Hã? Eu tinha 32, 31, 32 para 33 anos, uma coisa assim. De lá para cá, a minha vida é isso aqui. E eu pergunto a vocês sinceramente, vocês acham que eu tenho vida? Isso é vida? Não. O cara lá do vizinho do apartamento falou assim, esse homem não vive. Não é? Então... Quer dizer, realmente, era para mim estar, naturalmente, era para mim estar lá, num hotel, lá na praia. Eu podia ir num hotel para a praia, de mês em mês eu podia estar numa praia. Né? Um mês com a mulher, outro mês com a minha, outro mês com a outra. Eu poderia, claro, isso é que é vida. Não é não? Indo assistir a Copa do Mundo não sei aonde, indo assistir a corrida de Fórmula 1 lá não sei aonde, e etc. Então, na verdade, eu estou perdendo a vida aqui. A vida mesmo do mundo eu estou perdendo. Por quê? Eu estou acreditando... Na vida eterna. Eu estou acreditando na vida que vem para cá. Eu estou acreditando que a vida pode ser eterna. A vida pode ser eterna. Quem perder essa, tem a vida eterna. Quem perder essa, tem a vida eterna. Quem perde essa, tem essa eterna. Né? Tinha uma mulher que se chamava Eterna. Mas não é dela que nós estamos falando, não. Quem perde essa aqui tem a vida eterna. Hã? Ele é o quê? Quando chegar aqui, quando terminar essa, mas continua a vida. A vida continua, como aconteceu com Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Ele continuou. Certo? Então, a promessa dele, a doutrina dele, é isso. Que quem perder essa, ganha a outra. Quem renuncia essa, recebe a outra. Mas quem ganhar essa, quem ganha essa, perde essa e a outra. Olha, você vê, interessante. Quem ganha essa aqui, perde ela e a outra. Porque perde. Porque perde. Porque quando ele... foi o caso do homem. Chegou lá, de repente, os dois anos, três últimos anos da vida dele, né? Foi uma decepção tão grande que o arrependimento, eu imagino, que deve ter tomado aquele homem, tal, até falou, mas olha só, o que, que adiantou eu ganhar o mundo inteiro? O que, que adiantou eu, tanto de dinheiro que eu ganhei? O que, que adiantou eu investir tudo? E ficar agora nessa situação, cego, ficar nessa situação, o dinheiro meu não resolve, não vai devolver para mim a vida. Está lá, né? Totalmente infeliz, totalmente infeliz. Então, vocês estão entendendo o que é a doutrina de Cristo? O que é que você tem que ensinar? O que é que você tem que falar para os outros? É isso. Explicar para a pessoa a coisa. Entendeu? Então, compensa perder a vida aqui? Será que compensa você realmente? Compensa. Porque você tem certeza de que qualquer hora dessa, a morte não vai ser o seu fim. Você vive feliz. Então é interessante que quem perde, olha, quem ganha essa, perde essa e a outra. E quem perde essa, ganha essa e a outra. Porque você pensa que eu sou infeliz? Quem acha que eu sou infeliz? Quem acha que eu sou infeliz? Quem? Não, fala, gente. Sou infeliz ou não? Então, mas eu era para ser, eu estou do lado de lá. Eu era para ser infeliz. Mas Deus falou, quem perder essa, ganha essa e a outra. Eu sou feliz, sou bonito. Entendeu? Tenho saúde e muito vigor. Entendeu? Então, eu sou feliz. Quem perde, ganha. Isso você pode ter certeza. Ora, você não, você pode pegar tudo ali, ó. Tudo ali que você pensar. Rico, rico. Se tem uma coisa que não tem, porque eu não tenho problema, é com dinheiro. É mesmo. Mas é mesmo. Eu não tenho problema com dinheiro. E eu tinha. Eu tinha problema. Olha, todo mundo sabe aqui. A Suzane botou fogo no carro dentro da minha garagem. Eu tinha um comércio. O comércio pegou fogo. Né? Eu era sócio de uma empresa. A empresa se arrebentou tudo. Que mais? Era... O meu cunhado que levava o carro para mim lá em... A Dils, né, Dils? Lembra? A esposa da Dils. Ele acabou com o meu carro. Você lembra, a Dils, que vida que eu levava? E eu não, então, e naquela época, eu não tinha muito dinheiro. Hã? Eu era agiota. Eu tinha dinheiro para danar, gente. Olha, eu era... E, no entanto, era... Infeliz, porque eu saía pelo vão da mão, entendeu? Você precisa ver o esforço que eu precisava fazer para recuperar. Graças a Deus, que Deus um dia botou um freio ali, parou, falou assim, agora se eu falar com você aqui, seu porcaria, né? Você não toma juízo, não. Ali, naquele momento, naquela hora, a minha vida... tomou outro rumo. Pronto. Então, aquilo que eu tinha tanta dificuldade para ter, hoje eu tenho com facilidade. mas muita facilidade. Pronto. Amém, gente? Então, reforçando aqui, reforçando para a gente terminar. Quem perde essa vida aqui, ganha ou perde? Ganha. Quem perde essa vida com Deus, quem perde essa vida da forma correta. Mas quem perde essa aqui porque roubou, porque tentou assaltar o banco, quem perde essa vida porque... Não. Não é isso que eu estou falando, não. Quem perde essa vida com Deus. Quem perde essa vida de forma correta. Perdeu a vida por causa. Lá está escrito, quem perder essa vida por causa... Não é perder porque estava assaltando, não. Esse aí perde mesmo e perde com gosto de gás. Mas quem perde a vida por causa de Deus, por causa da fé que ele tem, quem perde a vida por causa da fé, o que que acontece? Ganha ela e a outra. Amém? É bom ou não é bom? Quem quer ganhar essa e a outra? Amém. Basta então, meu filho, crer. Basta crer. Concorda, Alisson? Você começou a ganhar a sua vida quando você começou a perder? Quando você começou a perder a vida, você começou a ganhar, foi ou não foi? E começou a ganhar mesmo assim, ó. E foi aonde ele começou a perder, ele começou a perder. Quando ele começou a perder a vida, ele começou a ganhar. Então o Evangelho, a doutrina de Cristo, tem razão? Você segue a doutrina de Cristo ou segue as outras? Marx, Lenin, não sei o quê. Você segue o capitalismo, você segue Freud, ou você segue a doutrina de Cristo? Qual que você pretende seguir? Amém? Amém, Rudá? Amém? Então, amém, Darel? Amém, Amós? Amém, Vitor? Então, vamos procurar realmente assim, ó, entender. Porque só vamos praticar se nós só vamos viver essa doutrina se a gente entender. Presta atenção. Senão, se você não entender, você não vai fazer nada. Nós só vamos praticar essa doutrina, viver se a gente entender. Amém? Então ele falou, tenho que comer e vestir, tendo que comer e vestir, fica contente. Então, o que que você vai fazer? Na hora... Não blasfema, não maldiz, confia em Deus, espera em Deus, que as coisas vão acontecer. Amém? A vida pela fé. Outro dia até nós falamos durante o encontro a respeito disso, mas foi rapidamente, eu não sei. Depois, agora não é hora da gente tocar nesse assunto. Mas a vida pela fé. A vida pela fé. Espera. Hoje você não tem nada. Amanhã também você não tem. Mas é como se você tivesse. É como se você tivesse. Não te falta nada. Amém? A vida pela fé. Em Cristo. Espera nele. E tudo ele fará. Então você não precisa de nada. Então você não precisa de nada. Porque se você espera nele e tudo ele fará, o que que você precisa? Nada. Nada, gente. Nada. Você não precisa de nada. Não precisa sair procurando as coisas. Né? Não andeis ansiosos por esta vida. Não andeis ansiosos por essa vida. Não saia querendo ganhar essa vida. Não saia procurando. Espera em Deus. E Ele fará tudo. Ele vai fazer tudo para você. Muito pelo contrário, esteja disposto a perder. Ó. Por isso é que ele fala, se alguém te obriga dar a calça, dá também a camisa. Pronto. Daqui, lá ali no, na frente, 5 minutos depois, você está vestido já. Você está vestido. A doutrina de Cristo é isso. Se nós somos cristãos, nós temos que caminhar nessa direção. Nós temos que caminhar nessa direção. Essa vai ser a nossa oração, esse vai ser o nosso pedido, essa vai ser a nossa conversa com Deus. Essa vai ser a nossa conversa com Deus. Porque nós aceitamos, nós concordamos com isso. Nós concordamos com isso. Amém? Amém. Deu para entender? Vamos então curvar nossas cabeças. Vamos pedir a Deus, Senhor, dá força, entendimento. Meu Deus, dá o que nos falta para poder viver essa vida. A vida de Deus, a vida de Cristo. Né? A vida que nós vivemos hoje. Paulo falou, a vida que eu vivo hoje, a vida nossa mudou. A nossa vida mudou. Amém? A nossa vida mudou. Por quê? A vida que nós vivemos hoje, nós vivemos pela fé. Nós esperamos em Deus. Nós confiamos em Deus. Amém? Seja feita a vontade de Deus. Por isso é que nós somos felizes. Por isso é que a alegria está no coração de quem conhece quem tem Deus. Amém, irmã? Concorda? Amém. Vamos lá. Amém, Senhor Jesus. Pai que está nos céus. Obrigado, Senhor Deus, pelo entendimento. Deus, pelo conhecimento da sua palavra, da sua doutrina. Que a igreja saiba viver. Que a igreja aprenda a viver. Que nós, Senhor Deus, possamos encontrar o caminho. Esse caminho que está sendo oferecido, talvez tão difícil, mas é o caminho que o Senhor quer que nós andemos nele. É o caminho que vai nos levar à vida eterna. A ter a vida eterna. Ensina-nos como perder. Ensina-nos, Senhor, como perder. Não por força, não por violência, mas pela fé. Ensina-nos, ó Deus, como perder. Como entender isso. Como entender isso? Aleluia. Amém, Jesus. Amém. I'm
achei tesouro.